Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: O Evangelho, as Boas Novas da Parte de Deus. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio: muito mais do que uma mensagem, uma oferta de vida. Capítulo 1: Ajustando o foco de como interpretamos aquilo que vemos. Um dos objetivos da série de assuntos O Evangelho, as Boas Novas da Parte de Deus, que se inicia aqui, é a exploração de algumas das grandes e marcantes características deste imensurável tema chamado de Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, conforme será visto ao longo deste estudo e dos demais temas desta série, é único, incomparável e inigualável, pois por meio dele podemos conhecer os aspectos essenciais de tudo aquilo que o ser humano necessita para alcançar uma vida segundo a vontade de Deus. Além disso, a extensão do Evangelho de Deus compreende não somente as questões da vida presente, mas também as questões essenciais sobre a vida por vir na eternidade. Certamente, nos faltarão palavras para falar da grandeza dos atributos envolvidos no Evangelho de Deus, pois por mais que se exalte o que está relacionado a este Evangelho, sempre haverá algo a mais a ser descoberto. Os aspectos que estão correlacionados com o Evangelho de Deus são inesgotáveis, assim como tudo o que há em Deus é inesgotável. Também por isto, que o Evangelho de Deus recebe vários nomes que enaltecem a sua grandeza, tais como: 1. O Evangelho do Criador. 2. O Evangelho de Cristo. 3. O Evangelho do Reino de Deus. 4. O Evangelho da Justiça de Deus. 5. O Evangelho da Paz. 6. O Evangelho da Salvação. 7. O Evangelho do Poder de Deus. 8. O Evangelho da Graça de Deus. 9. O Evangelho da Promessa. 10. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. 11. O Evangelho Eterno. Entretanto, antes de adentrarmos mais detalhadamente em diversos aspectos específicos do Evangelho de Deus, nos parece que há alguns pontos de extrema importância que necessitam ser abordados previamente. Um dos aspectos centrais que precisa do bom entendimento de um tema é a forma de como nos aproximamos dele. A maneira como olhamos para algum tema e a forma de como nos aproximamos dele pode ter uma grande relevância nas conclusões que chegamos sobre este tema e como passamos a nos relacionar com ele. Há uma enormidade de aspectos da vida que se encontram disponíveis ao redor das pessoas, mas que passam despercebidos porque as pessoas não dão a devida atenção a eles ou porque não utilizam meios adequados para os observarem. Sabemos que o ser humano, na vida natural, percebe o mundo ao seu redor primordialmente pelos cinco sentidos naturais, a saber, visão, audição, olfato, paladar e tato. Os cinco sentidos do ser humano, porém, não são suficientemente habilitados para perceberem todas as coisas que ocorrem no mundo em que a pessoa vive. Mesmo uma pessoa com os cinco sentidos em perfeito funcionamento é extremamente limitada em relação a muitas percepções daquilo que ocorre muito próximo a ela, quanto mais as que ocorrem em lugares mais distantes. Para que uma pessoa ultrapasse as barreiras dos limites dos cinco sentidos naturais, ela necessita de outras ferramentas de apoio. Para enxergar, por exemplo, os micro-organismos que circulam ao seu redor, uma pessoa precisa ser amplamente amparada por equipamentos externos com altas capacidades microscópicas. Para enxergar, por exemplo, as galáxias, uma pessoa precisa ser amplamente amparada por equipamentos com altas capacidades macroscópicas. Por sua vez, os equipamentos microscópicos ou macroscópicos têm um aspecto comum e primordial para que funcionem adequadamente. Todo o início de uso destes equipamentos passa por um ajuste prévio do foco em relação aos objetos que se almeja observar. sem o devido ajuste do foco, a perspectiva de uma boa observação do objeto que está sendo adotado como alvo de estudo fica amplamente prejudicada. A necessidade de ajuste de foco, porém, não ocorre somente para os equipamentos que se utilizam de lentes para visualizar além do que a vista humana alcança. O conceito de ajuste da precisão da observação ou de uma percepção mais acurada sobre o contato com a vida pode ser aplicado para além daquilo que é percebido pelos cinco sentidos. Depois que uma pessoa recebe algo por meio dos cinco sentidos, um processo de tratamento daquilo que a pessoa recebeu entra em questão. A ciência tem crescido dia a dia no aperfeiçoamento de técnicas de correção e de auxílio das deficiências e limitações que os cinco sentidos apresentam, mas o aperfeiçoamento dos cinco sentidos nem sempre garante o aperfeiçoamento das habilidades pessoais de como cada indivíduo lida com o que foi recebido e percebido. Uma pessoa, por exemplo, pode ser amplamente esclarecida através de exposições visuais, auditivas e experimentais sobre os danos de uma determinada prática, mas ainda assim, persistir em usá-la apesar de ter recebido as corretas informações sobre o risco dela. Neste caso, o problema não está nos cinco sentidos, mas está na maneira em como a pessoa lida com aquilo que ela recebeu. A maneira pela qual uma pessoa interpreta aquilo que lhe é oferecido, muitas vezes, é muito mais determinante para uma adequada percepção do que lhe é exposto do que a percepção pura e simples dos cinco sentidos naturais que ela possui. Uma pessoa pode estar diariamente diante de algo sublime e maravilhoso, mas mesmo assim não perceber a sua importância por falta de um entendimento mais amplo sobre aquilo que está posto diante dela constantemente e repetidamente. O Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo em carne, por diversas vezes, alertou as pessoas sobre a possibilidade de estarem diante de grandes dádivas de Deus e não as perceberem por causa do julgamento equivocado que faziam sobre o que lhes era oferecido, como citado no texto a seguir. Mateus 13, 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E dentre as muitas dádivas de Deus que não são recebidas adequadamente por uma enorme parte da humanidade, está também o Evangelho de Deus. É interessante observar, nos séculos da história humana, que o Evangelho de Deus, muitas vezes, não foi rejeitado por causa do conteúdo que por ele é apresentado, mas o Evangelho, muitas e muitas vezes, foi rejeitado simplesmente pela incompreensão causada pela forma como as pessoas se aproximam dele e pelo que esperam do Evangelho sem sequer conhecê-lo mais acuradamente. Assim como muitos não perceberam ou não quiseram ver que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo como Filho do Deus Altíssimo, concebido por Deus diretamente no ventre de Maria por meio do Espírito Santo, assim também muitos não percebem ou querem ver o testemunho do Evangelho que procede do único Pai Eterno, do único Pai das Luzes. O conhecimento mais aprofundado do Evangelho de Deus é especialmente importante porque o Evangelho de Deus não é passível de ser modificado ou moldado ao gosto e ao desejo das pessoas. O Evangelho de Deus é bem definido, constante e conforme foi concebido pelo Senhor. O Evangelho de Deus não é uma boa nova que prega uma liberdade para que as pessoas criem os seus próprios sonhos e planos com a expectativa de que Deus vai abençoá-las em tudo que intentarem fazer em nome da fé delas mesmas. Por meio do seu Evangelho, o Pai Celestial oferece a provisão de como uma pessoa pode viver a vida segundo a vontade celestial e segundo a vontade de Deus. Um dos grandes problemas que impede uma compreensão maior do Evangelho de Deus é o que muitas pessoas falam e propagam sobre o Evangelho de Deus sem de fato checarem como ele é e sem de fato averiguarem o Evangelho segundo o que foi estabelecido por Deus sobre ele. Muitas pré-considerações que as gerações atuais recebem sobre o Evangelho de Deus, repassadas de geração em geração, não condizem de fato com o Evangelho que nos foi entregue por Deus e não condizem com o que foi escrito sobre este Evangelho nas Escrituras Bíblicas. Apesar de triste, é interessante e importante observar que muitas colocações que comprometem uma saudável compreensão do Evangelho de Deus não são aquelas que se opõem diretamente a este Evangelho. Muitos aspectos que se opõem a um conhecimento apropriado do Evangelho são aqueles que até parecem ser simpatizantes com algumas partes do Evangelho, mas que no final procuram atuar como redutoras do entendimento da verdadeira grandeza do Evangelho. Apesar do Evangelho de Deus também ser dirigido às pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo, tentar reduzir o Evangelho à ideia de uma mensagem dirigida somente para não cristãos, por exemplo, é uma afronta à grandeza do Evangelho e das verdades que nele estão contidas para serem acessadas e usadas exatamente pelos cristãos. Apresentar o Evangelho somente como uma mensagem é ainda mais trágico e triste. Apresentar o Evangelho somente como uma boa mensagem é uma tentativa de roubar a essência do Evangelho dada pelo Senhor Eterno. Tentar reduzir o Evangelho de Deus a textos escritos e somente aos quatro primeiros livros do Novo Testamento é outra expressão de incompreensão da grandeza deste Evangelho. As escrituras sobre o Evangelho de Deus encontram-se permeadas por todo o chamado Novo Testamento e o seu pré-anúncio encontra-se ao longo de todas as escrituras que precederam a vinda de Cristo em carne à terra. Paulo, um dos apóstolos de Cristo, dedicou toda a sua vida, após converter-se a Cristo, para anunciar o Evangelho do Senhor, fazendo com que todas as suas cartas também sejam a expressão escrita do próprio Evangelho. As cartas de Paulo, bem como dos demais apóstolos, também são expressões genuínas sobre o Evangelho de Deus, assim como os chamados quatro Evangelhos. Paulo fora chamado para viver segundo o Evangelho e para viver o restante de toda a sua vida de forma separada para este Evangelho, conforme exemplificado a seguir. Romanos 1, 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha. Romanos 1, 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Tem-nos parecido que vivemos em um tempo em que diversos sofismas ou falácias sobre o Evangelho precisam ser especialmente revistos e confrontados, antes mesmo de estudarmos mais aprofundadamente o Evangelho de Deus propriamente dito. Os sofismas são pensamentos enganosos que parecem ser verdadeiros, e é impressionante observar como alguns deles podem influenciar a abordagem de temas tão importantes como o Evangelho de Deus. Os sofismas são como véus que impedem as pessoas de verem com clareza muitos aspectos que podem estar muito próximos delas. Os sofismas são como capuzes que impedem as pessoas de verem a luz que está do outro lado do capuz, apesar da luz poder estar tão próxima delas. A expectativa errada que uma pessoa tem sobre um determinado aspecto pode vendar o entendimento desta pessoa sobre o que realmente está sendo oferecido a ela. Os sofismas são obstáculos próximos de uma pessoa que objetivam impedir que um foco em relação a algo mais distante seja possível de ser ajustado. Os sofismas procuram interpor-se entre uma pessoa e o entendimento adequado sobre a verdade. Os sofismas são conceitos e concepções que procuram se enraizar na mente e no coração das pessoas para tentarem conduzi-las ao erro de entendimento, visando impedir estas pessoas de verem o que deveria ser visto e compreenderem o que deveria ser compreendido. Os sofismas são verdades aparentes, mas cujo conjunto global é falso, fazendo com que as pessoas que neles creiam também visualizem resultados falsos. Os sofismas não são necessariamente pensamentos complexos e elaborados com muitos dizeres e longas sentenças. Os sofismas podem ser pensamentos pequenos e curtos, mas com grandes e longos efeitos sobre a vida daqueles que os assimilam. Quando um cristão, por exemplo, está sujeito ao pequeno pensamento de que o Evangelho de Deus é somente uma mensagem dirigida aos não cristãos, ele permite que as maravilhosas verdades de Deus, que lhe são oferecidas no Evangelho de Deus para viver a vida cristã, sejam mantidas cobertas por um véu resultante de um simples e sutil entendimento distorcido. Assim, em função das questões mencionadas até aqui na introdução deste tema, é que gostaríamos de propor que a série sobre o Evangelho de Deus seja iniciada por alguns temas mais periféricos, porém, não de menor importância, para depois passarmos para uma abordagem de pontos mais específicos do conteúdo do Evangelho de acordo com os diversos nomes que o Evangelho recebe nas Escrituras. Os pontos a serem vistos neste primeiro tema visam servir de apoio a todos os outros assuntos apresentados na sequência sobre o Evangelho que nos foi concedido do céu pelo Pai Celestial.